Independentes.
Independentes.
Liberdade de pensamento.
Pensamento.
Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito.
Flagrante delito.
Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos à edição quinzenal do Flagrante Delito, o programa em que a opinião se confunde com bom humor, mas também com uma forma acutilante de ver a região e o mundo. É assim sempre com Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos, e hoje com uma agenda muito preenchida. São vários temas, vamos começar num dos que, creio, ainda não chegou em força às pessoas, ou pelo menos entrando nas rotinas, nos hábitos, nas discussões públicas, está mais nas esferas de quem trata do dossiê de candidatura. Aveiro está nas quatro cidades que podem ser capitais europeias da cultura em 2027, ganhou esse estatuto, passou de um universo de 12 para 4. O júri, que é um júri, e este ano, a seleção para este ano 2027 funciona com esta particularidade de ser internacional, ser independente, portanto haver aqui uma dimensão que apura as candidaturas, se calhar dentro daquilo que elas podem dar na sua consistência, na sua capacidade também de influenciar estas linhas da cultura. O que vos desafio ou proponho para ponto de arranque é um pouco também a pergunta que coloquei esta semana na entrevista semanal que fizemos ao responsável pela Comissão Executiva, o programador do Teatro Aveirense, José Pina. Como é que uma Câmara passa de falida em poucos anos a candidata a Capital Europeia da Cultura? Ricardo, se calhar começando por ti, que tens esta costela cultural sempre mais incisiva.
Eu penso que, aliás, antes de tudo, uma boa tarde a todos que nos ouvem. Eu penso que isto está muito ligado à própria política de derribar os teves. Portanto, em Ilha, a sua grande marca, e muitas vezes para alguns críticos, eu fui um deles em determinadas alturas, apesar de ser um homem da cultura, sempre desvelei a minha opinião naquilo que acho que fosse uma espécie de falta de balanço no ponto de vista da distribuição dos fundos e das investidas camarárias no desenvolvimento de Ilha.
E que em Ilha já eram um registro habitual, mas que em Aveiro também foi, durante os primeiros anos de mandato, marca.
Foi marca, eu acho que é uma marca, era o ponto que chegava, é que eu acho que essa é uma marca que Ribaus Teves carrega com ele. Não sei se é por uma ligação pessoal com a cultura, se é por entender que a cultura é uma arma vistosa, e aí, parabenizo, uma arma vistosa para fazer política. Portanto, ele trazia essa herança de Ilha e soube muito bem aplicá-la em Aveiro, o que é curioso e que mostra que ele não está alheio aos devires do povo. Em que sentido é que digo isto? Porque eu recordo-me precisamente de antes dessa mudança de cadeiras de Ilha para Aveiro, que uma das críticas que se ouvia em Aveiro era dizer-se, engraçado que depois passou a ser uma crítica que se começou a ouvir exatamente ao contrário em Ilha, na época do engenheiro Cassuelo, em que se dizia muitas vezes por Aveiro, Aveiro está parado. Ouvia isto de pessoas que viviam em Aveiro e que faziam vida em Aveiro, que diziam, Aveiro está parado. Olhem para Ilha, olhem para Ilha, com 400 culturais, com o Centro Cultural de Ilha sempre cheio de espetáculos. E a verdade é que havia imensas pessoas que vinham de Aveiro, eu tenho amigos que vivem em Aveiro e que durante esses anos vinham a Ilha à procura de espetáculos que não encontravam em Aveiro, aliás, numa época que, por exemplo, o Teatro Aveirense, hoje em dia está ao encargo do programador cultural de quem agora falávamos, estava em decadência. Ora, esta alteração desta realidade com a ida de Ribaus Teves para Aveiro veio mudar um bocado as circunstâncias. Aveiro tem progredido imenso do ponto de vista cultural, ou pelo menos de uma agenda cultural. Aqui poderíamos discutir o que é cultura, mas eu não vou entrar nesse tipo de discurso, que não é para isso que estamos. Mas em termos de agenda cultural, Aveiro tem hoje uma oferta que nunca tinha tido, e uma oferta massiva que não deixou ainda assim de ser motivo também de críticas, porque depois há sempre por outro lado daqueles que diziam, ah, este tipo está maluco, para que é isto, não sei quantos milhões a gastar na árvore de Natal e não sei quantas a gastar no Festival dos Canais, e vem tudo, e vem luzes, e videomapping, será que é de mais, será que é de menos? Portanto, no meio desta discussão, o que é notório é que houve um grande investimento. E nesta semana saiu uma notícia, não sei se relacionada com esta entrevista que fizeste precisamente, de que há pouco falavas, de que estará na ordem dos 10% a despesa camarária em Aveiro.
A partir de 2027 é o objetivo traçado.
O objetivo será os 10%. Ora, isto em relação ao que é a realidade do país.
E falamos de 50 milhões de investimento em programação até essa altura. Falamos de 60 milhões de investimento em estruturas
complementar, porque já iria chegar, que era a questão da Capital da Cultura. Porque Uma coisa é o investimento em cultura propriamente dita, não é? E depois há em toda a infraestrutura que serve esta cultura. Portanto, o que é que nos adianta ter festivais culturais se não tivermos boas estradas para lá chegar, se não tivermos meios de limpeza para que as coisas no final sejam tratadas? Portanto, isto tudo acresce naturalmente a volumes muito superiores àqueles que eventualmente se identificam como cultura. Agora, o resultado desse investimento parece-me que está evidente, e Aveiro é uma referência hoje em dia nessa matéria, como Ilha, outrora também já o foi, está um bocado adormecida nesse sentido.
Sendo que a região centro era a região que tinha mais candidaturas, tinha 4, ficou Aveiro, digamos assim, nesta representação, está Braga, está Évora, está Ponta Delgada, creio que é Ponta Delgada.
São essas 4, exatamente.
Exato. O que ouvimos logo, Carlos Pedro Ferreira, foi aqui, e é uma expressão que também nos interessa às vezes, porque é aquela mais popular, às vezes uma mais genuína, aos orgulhosos, como é evidente em tudo isto, e depois há aqueles que dizem, mas temos ainda a estrada com o buraco, como é que esta capital da cultura que não tem ainda isto, 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 isto. Acreditas que este pode ser uma alavanca, esta pode ser uma alavanca importante para qualificar a cidade noutros domínios também? Esta é conhecida como a cidade da tecnologia e, de repente, parece também ficar como a cidade da cultura, cujo dossiê de candidatura, no fundo, quer sintetizar isso tudo. A cidade dos canais, a cidade da cultura, a cidade da tecnologia, quer fazer esta simbiose.
Oh, Carlos, eu ia já, boa noite a todos que estão lá em casa e boa noite a vocês, estaremos aí um bocadinho na conversa antes do programa, que é a primeira entrada que tu disseste, bem, como é que se passa de uma Câmara
falida.
Falida para a capital de cultura? Bem, uma coisa é dinheiro, outra coisa é crédito. É da forma como nós conseguimos fazer as coisas. Quer dizer, havendo crédito, é sempre possível passar para o patamar da frente. Agora, aquilo que o Ricardo estava a dizer, que é uma coisa é cultura, outra coisa são infraestruturas para a capital da cultura. Isto, não sei, eu espero não ter razão, isto pode significar o mesmo que aconteceu...
Um buraco negro.
Não, que aconteceu com o estádio do euro, quer dizer, é fazer um conjunto de infraestruturas de tal maneira...
O que a autarquia tem dito, e já agora podemos atalhar também algum caminho nisso, aliás, podemos ouvir aqui uma declaração que eu creio que pode ajudar já a dar essa resposta...
Não, mas antes de meteres, uma coisa que a autarquia diz... Outra coisa é o que vai ser a realidade.
Seguramente. Okay. Mas seguramente. Este, como indicador, eu creio que esta declaração é interessante, até pelos termos em que é feito, pelos termos utilizados, eu acho que pode ser interessante para o comentário.
Na fase inicial de todo este percurso, que começou com o Plano Estratégico para a Cultura, o nosso plano não termina em 2027. O nosso plano vai até 2030. Então, a nossa estratégia cultural vai até 2030. Isto porquê? Porque achamos que temos que criar condições para que depois de 2027 se evite, e peço desculpa pela expressão mais rústica, que se evite ter uma ressaca dessa overdose de que vai acontecer em 2027. E, portanto, a nossa estratégia cultural é não só planeada até 2030, como no próprio desenho da candidatura. Toda a estratégia está delineada para fazer face àquilo que é o pós um pico enormíssimo de atividade, de oferta, de investimento.
E este foi o problema que José Pina identificou em Lisboa, Porto, Guimarães. Diz que a ideia é minimizar riscos, porque este é um plano feito. Haja ou não capital europeia da cultura? Isto pode dar garantias ou não?
Eu não conheço em detalhe o programa, mas há alguma coisa que o António Pina diz, que é... Isto não foi feito para 2027, mas para 2030. Ora, dá-lhe ali um slot de 3 anos. 3 anos é uma coisa ridícula num plano estratégico. Tem que ser de médio e longo prazo. Tem que ser um plano a 10 ou 15 anos. Dizer, não, isto não é para 2027, até 2030. Eu acho que logo aí é pouco ambicioso no sentido de qual é a perspectiva do investimento. Estamos a falar de milhões. Para uma coisa que, se há Aveiro, eu espero que sim, seja a capital da cultura, mas... que depois, com esse investimento que vai ser feito, depois, se isto não for bem gerido, se não houver, não é que... havendo crédito, enfim, havendo... No fundo, quem é que vai, se temos público para um conjunto de atividades, esse público está disposto a pagar, vai competir com quem? O Porto está aqui ao lado, Coimbra está aqui ao lado, estamos aqui num... No fundo, aquilo que... me preocupa é se de facto não, é evidente que a cultura não tem que ser uma atividade assim que dê lucro, Agora, depende da maneira como nós equilibramos isto na balança, porque há bocado o Ricardo estava a dizer, bem, o Ribal Esteves já tinha este cunho em Ilha, agora tem Aveiro, não sei se é uma preocupação com a cultura, se é entender que a cultura alavanca o crescimento do município, ou eu acrescento aqui um ponto, porque todos nós conhecemos o Ribal, que é, acho eu, que é também algum brilho pessoal de querer que Aveiro seja a capital da cultura, eu diria que se calhar a todo custo, impor todas as bazucas naquele objetivo, e nisto o Ribal esteve, é bastante, sempre foi, é um
pitu muito focalizado.
Focalizado, e portanto meteu este objetivo há não sei quantos anos atrás.
Contratou o homem de Guimarães, capital da cultura.
E agora vai fazer tudo, e o que for preciso, e diria eu, quase, independentemente do custo, porque já está no mindset que aquilo é para ser, aquele é o objetivo a conseguir. E, portanto, a mim não me surpreende nada, estou quase certo, que Aveiro vai ser a capital da cultura 2027. Porque, com o autarca, que já falámos aqui, com o calibre do Ribal Esteves, isto é possível. E as pessoas, pois há os críticos e há os parados e há os que estão a favor. E nestas coisas isto é um festival de emoções. Não há nenhum aveirense que não fique brioso de ter, era como o estádio, pronto, de ter aqui. Se não houvesse o estádio, se não houvesse cá o euro, era uma chatice.
Este é o euro da cultura.
A seguir, no dia a seguir ao euro, se calhar 70% das pessoas arrependeram-se de ter estado a favor daquilo. Portanto, eu acho que é difícil de medir já
as consequências
que isto vai ter. Agora, para a dimensão do concelho...
Estamos a falar de concelho e região. A candidatura é em nome do concelho, porque é nominal, digamos assim, é a cidade, é o município.
Uma coisa, mas depois eu já vou terminar
isto. Abarca a região.
Eu sei. Mas isto, por exemplo, se falarmos em Estarreja e Avancas, eles têm coisas de menor dimensão e de grande importância, como os festivais de cinema, são coisas pequenas, de baixo custo, mas de grande impacto.
E que muitas delas, segundo este programador, vão entrar neste caderno. Ou seja, não vão entrar todas as programações, há algumas que vão ser integradas neste caderno.
Vão ser integradas, mas essas funcionavam quase com custos residuais, ou quase, enfim, sem custo, e este também é um projeto de grande investimento e de difícil medição hoje do retorno que isso vai ter. É complexo.
Já agora vamos ouvir outra vez ali o Homem da Cultura. Estas palavras que ouvimos aqui dão uma noção de que se estuda o que pode não ter corrido tão bem noutras capitais da cultura, riscos que se correm, como é que se pode minimizar isto. A ideia que ficou e daquilo que eu percebi foi: vamos recuperar a casa, a antiga casa, o antigo colégio Alberto Soto, a Fábrica da Ciência, porque há uma área que vai ser readaptada a indústrias criativas, a antiga Lota, que também terá uma área para isto. Portanto, o que vamos fazer vai ficar, haja ou não, capital da cultura. Não haverá megalomanias, e sendo que o grande investimento será um pavilhão multiusos que já está pensado para o Parque de Feiras.
Ó Carlos, deixa-me só dizer uma coisa antes, porque eu acho que é importante. No tempo em que o Centro Cultural de Ilha foi construído, eu na altura, não era neste programa, porque não estava aqui, fui bastante crítico, entre aspas, dizendo que não fazia grande sentido haver um Centro Cultural de Ilha porque havia o Teatro Aveirense na altura, há muito tempo. E a resposta universal, quase, dos ilhavenses foi que aquela distância de 4 km era muito longe para que as pessoas de Ilha fossem ver espetáculos ao Teatro Aveirense. Essa lógica de que vai abarcar a toda a região do concelho de Aveiro não faz sentido nesta lógica. Se as pessoas não eram capazes de ir de Ilha para o Teatro Aveirense, como é que vêm de São João da Madeira ou de Santa Maria da Feira ver espetáculos aqui?
Mas eu penso porque que as coisas coisas nesse sentido que não, se alteraram...
Estou a falar de centros culturais, porque, peraí, deixa-me só...
Mas as coisas alteraram-se um bocadinho,
já agora, só para vos ajudar, dentro das candidaturas, e essa foi outra informação curiosa que também foi passada, é que, não sei se têm esta noção, mas a região de Aveiro é a que tem a maior densidade de equipamentos culturais em Portugal. Não há no Porto, não há em Lisboa.
E qual é a taxa de ocupação?
Essa é a pergunta que estamos no meio de tudo isto.
Uma coisa é ver a região de Aveiro como capital europeia da cultura, em que há espetáculos, uns em São João da Madeira, outros em Santa Maria da Feira, usando as infraestruturas que já existem. Que é a região, não é a cidade, que quer ser a capital da cultura. A cidade, se cria infraestruturas para que durante... sei lá quantos meses, há um ano, haja aqui um conjunto de atividades, é evidente, para mim é lógico, porque os outros sítios não deixaram de ter. São João da Madeira, que tem um território ridículo, também tem uma Casa da Cultura, também tem o teatro, também tem cinema, tem tudo. Santa Maria da Feira, que está a 2 km, ela também tem a mesma coisa. Assim, não tem o que não tem, quer ter. Todos os municípios querem ter. E, a dada altura, isto há uma multiplicação para um número de público que é escasso e chegamos a um ponto ridículo de cultura que a Aveiro não tem uma sala de cinema.
Essa foi outra das críticas que se ouviram. Essa foi outra das críticas que se ouviram por estes dias. A capital da cultura ainda não tem as salas de cinema.
Como é que não há? Onde era?
Eram os buracos, eram os buracos e as salas de cinema.
Mas é que não haver uma sala, quando eu vim para Aveiro, que isto era Aveiro, era uma aldeia, havia 3 sítios para ver cinema. No Aveirense, lá em cima.
No Oita.
No Oita e
no 2002, chegou a haver.
2002. Neste momento, se eu quiser ir ao cinema, não consigo ir porque não há nenhum sítio para ir ao cinema.
Mas eu acho que aqui entra muita lógica das indústrias culturais. Nota que a Costa Nova, a Costa Nova, há 60 anos atrás, tinha 2 salas de cinema. Portanto, e foi, era há 60 anos atrás.
Mas agora não há nenhuma. Não há nenhuma.
Não tem uma sala de cinema.
Não, não é
a
Aveiro. A Aveiro Ilha também não.
Mas deixa-me dizer, em relação à cultura...
Eu não estou a dizer que não vai surgir.
Está 1 ano e meio. Em instalação.
Está bem, mas...
Expectiva-se que inaugure para julho, segundo consta.
Mas é que estamos ao mesmo nível do Burger King. Nós temos 10 Burger Kings e não temos nenhum cinema. Isto não faz sentido nenhum.
Só temos cinema alternativo nas casas de cultura.
Já não passava algum tempo. Na Costa Nova, onde é a casa o Centro Cultural da Costa Nova. E
a fábrica das ideias.
Sim, só que está degradadíssimo.
Cais criativo.
Não, está degradado. Okay. Aquilo parece que não é usado há muito tempo. Parece, não vou dizer que está devoluto, não é? Não vou exagerar, mas está. Os tuferrugentos, coisas de fora, madeiras maltratadas. Portanto, parece que aquilo fechou há não sei quantos meses ou anos e que não está lá ninguém. E este é o risco que, se nós já temos muitas infraestruturas não ser usadas...
Se multiplicam, não... pode haver problema.
Pois, porque depois não há dinheiro para manutenção, depois não há...
A lógica da capital, a cultura, aquilo que assisti, por exemplo, a Itália também faz uma vida, pequenos vilarejos, inclusivamente vilarejos, a candidatar-se à capital da cultura, é uma lógica que não serve necessariamente o conseguir ser capital da cultura.
É o processo, é o caminho.
É um processo e um caminho, e muitos daqueles que se arriscam a esse caminho sabem que não farão parte do pódio final. E, portanto, é uma lógica, é uma cidade, e eu acho que aqui é a estratégia de Ribaus Teves. É assumir uma oportunidade que ele já tem carreirado de investimento na cultura e de fazer de Aveiro uma capital da cultura. E isso é independente, aliás, do resultado que venha a ter. Portanto,
mas
há aqui investimento.
Essa é que é a tal declaração que eu vos pedia para comentar, que é esta declaração de que não vai ficar um passivo. O que vai ficar serve... Sejamos ou não capital da cultura. Vocês acreditam nesta tese?
Eu acredito que se as coisas forem bem feitas, se forem feitas a pensar na população que se vai servir, se forem desenhadas num contexto de uma cidade que depois tenha a capacidade de escoar essa indústria cultural, que aqui é o que temos que equacionar, eu acho que pode ser uma excelente aposta, aliás, até por um processo de continuidade. Porque se esse trabalho já tem vindo a ser feito, e se for agora alavancado com o potencial de uma capital da cultura, eu acho que Aveiro tem toda a capacidade. Vejamos que Aveiro, além, que não tem as praias são de Ilhavo, mas que é um dos poucos fatores que nos distingue em termos turísticos ou de atrativo a ponto de vista nacional, além das indústrias que também temos algumas, eu acho que a questão da cultura é, de facto, uma hipótese muito viável, porque há muito potencial em Aveiro. O Carlos fala na questão do público. Esse público também tem que ser criado. E o que nós não podemos esquecermos aqui é de equacionar se, quando se desenha esta estratégia cultural, se está ao mesmo tempo a criar bases para o público. E eu acho que sim. Não é por acaso que se tem feito uma aposta.
E há muito público que é migrante, não é?
Ricardo, eu vou dar razão ao Ricardo num ponto, mas numa leitura diferente disto, que é, eu tenho público para infraestruturas de uma capital da cultura se tiver um turismo de qualidade, muitos turistas a entrar, muitos restaurantes, enfim, hotéis, hotelaria, alojamento local, haver alguma, como temos em Espanha, que é o sítio mais perto, em que as pessoas têm a lógica de andar na rua, de sair, portanto, ir jantar fora e beber um copo antes de sair, e se as pessoas vierem para cá, os que estão cá se habituarem a sair e não ficarem em casa, chegam a casa às 6 da tarde e ficam em casa. Não. Se habituarem a sair e a seguir vão beber um copo e a seguir há um espetáculo. Vão jantar e vão ver um espetáculo. E depois os outros que vêm de fora, de Espanha, de outros países, chegam aqui e começarem a alimentar a máquina. Isto está, para mim, está mais dependente da oferta turística de alojamento e de liberdade dos bares de abrir, fechar mais tarde, de haver possibilidades que não havia antigamente, por exemplo, na Praça de Peixe.
E não sei aí, como é que agora não é a cidade que vai responder, não, só não, é não, toda não a é região isso. E se calhar a região centro.
Não é só isso.
Pode beneficiar Vozela, Oliveira de Frades, Viseu.
Tudo, porque depois é perto, mas, por exemplo, aqui ainda há 5 anos atrás, agora não sei como é que está, não era permitido, na Praça de Peixe, por exemplo, colocar paraventos fixos. O que, evidentemente, destruía qualquer capacidade de uma pessoa beber um copo ao fim da tarde em agosto, porque estava uma ventania. Estava frio, era desagradável, mas ao mesmo tempo não era possível, tinha que andar a pôr e a tirar. Portanto, a cidade não se adaptava às condições naturais de que as pessoas puderem estar na rua, numa esplanada.
Eu acho que há aqui uma tentativa de descentralizar esse processo de cultura. A ideia, penso eu, que seja a ideia de Ribalsteves, é descentralizar esse circuito cultural que está muito confundido com o circuito turístico. Isto é preciso terem noção. Uma cidade que queira investir na cultura não pode depender necessariamente de turistas. Eu dou-te um exemplo. Eu estive em Florença e Florença tem uma cena turística fortíssima que não está diretamente ligada à cena cultural que tem. Ou seja, as pessoas em Florença, as que vivem em Florença, não me estou a referir aos turistas, têm o hábito de ir ao cinema, de ir à ópera, de ir ao teatro. E, portanto, é uma prática.
Mas nós não temos.
Não temos, mas podemos ter. E eu é que acho que não sei se posso concordar de que não haja esse potencial em Aveiro.
Mas é que funciona.
Porque apesar da oferta cultural.
Mas é que isto tem funcionado ao contrário. O que é? Tu tinhas a oferta. A oferta desaparece como aos cinemas.
Mas é que a oferta agora existe e ainda continua a existir. Pessoas que vão ver espetáculos por fora. Eu estive há pouco tempo num espetáculo em Coimbra, estavam lá uma série de pessoas de Aveiro. Porquê? Porque essa oferta cultural não está a ser feita aqui.
Mas quando estava.
E o aveirense não tem necessariamente a capacidade de escoar essa solução.
Eu acho que isso quer dizer uma coisa diferente. É que a dimensão de Aveiro, ou seja, tendo em conta que Coimbra é pequeno, Aveiro é pequeno, não tem condição para que, das duas uma, ou Aveiro tinha e Coimbra não tinha, ter nos dois sítios, que até estão ligeiramente meia hora de distância, não interessa, faz com que, quando Aveiro não tinha, não tem, as pessoas vão para Coimbra. Quando Aveiro e Coimbra tinha, nem Coimbra tinha bem, nem Aveiro tinha bem. E depois o que é que teve mais resiliência a manter?
Mas eu acho que essa circulação de pessoas faz todo sentido.
Também vamos ao Porto.
A cultura tem que ser vista de um ponto de vista, de facto, de uma alternativa. Ou seja, Aveiro pode ter uma oferta cultural que seja competitiva no sentido que é alternativa àquilo que está em Aveiro. Em Coimbra, aliás. E isso também depende de tudo, e daí ainda bem termos tido a entrevista com o programador, de qual é a estratégia de programação.
Mas qual é a programação?
E eu acho que disso ouvimos falar pouco. Não basta, e aí é a minha maior preocupação, portanto eu não estou nada preocupado, eu que até já fui muito crítico porque acho que em Ilha de facto se exagerou e penso que, a bem ou a mal, o tempo ter-me-á dado alguma razão, mas não seja no que agora comentavas, por exemplo, da instalação que está na Costa Nova, que é uma instalação maravilhosa, eu já lá estive algumas vezes, e é uma instalação com qualidades, mas depois não há um público, nem há uma programação cultural.
Não há público, não há programação, não há programação porque não há público. Depois isto é um ciclo, porque, por exemplo, nós temos um exemplo que eu conheço muito bem porque é uma amiga minha que está a tratar disso há 10 anos ou mais. Que é em Viseu, os Jardins Ifêmeros, que são anualmente em agosto. Aliás, na brincadeira na altura disse isto não deviam ser Jardins Ifêmeros, deviam ser permanentes. Que era umas instalações, espetáculos por todo lado, na Sé, não sei o quê, espetáculos de vários tipos de artistas da Europa toda que vinham fazer espetáculos. E durante 15 dias havia uma oferta cultural fortíssima em Viseu. Vinha gente de todo lado. A dada altura, mas quando aquilo acabava, as pessoas deixavam de sair, porque não.
Mas aqui também me preocupa a ideia da cultura, atenção, que é. Hoje em dia confunde-se constantemente cultura com entretenimento. São duas coisas diferentes, atenção. E esta ideia que basta para a cultura ter festivais e casas de espetáculos, enfim, eu acho que aqui o grande problema é mais do que o investimento que vai ser feito em cultura, e eu acredito que Aveiro tem esse cariz e tem a possibilidade de se destacar, é onde é que esse dinheiro vai ser investido. Mas será só em casas de espetáculos? Não, será só em
então,
congressos?
Ricardo, então podíamos ir um bocadinho mais longe.
Também temos unidades museológicas em Aveiro. Será que estão a ser utilizadas?
Então diz-me uma
temos
coisa.
Cinemas do passado, certo. Como falaste, esses cinemas, então, muitos ainda lá estão.
A produção
local.
Então vamos a um ponto que eu acho que é um ponto importante. Para ser capital europeia da cultura, é preciso tanta edificação e tanta infraestrutura ou é preciso ter qualidade naquilo que se apresenta como prato? Ou seja, eu preciso ter...
Mas o que é transmitido, Carlos, é precisamente, eu acho que é o contrário. Pelo menos foi essa a sensação que eu tenho. É que não vai ser preciso construir muito.
Eu acho que é mais uma questão.
A região já tem...
Então 50 milhões é para quê?
É mais a mobilização.
Mas os 50 milhões é para quê?
50 milhões é mais em função da...
50 milhões é
da programação. Da programação.
Sim, mas
há vários anos.
Da programação há vários anos. Atenção, que isto é. E até com uma perspectiva, como dizem, com um horizonte 2030.
Sim, mais alargado.
Há de facto a questão infraestrutural e a questão dos equipamentos. Há todo o investimento que atua paralelamente a isto e que também faz parte, aliás, ser capital da cultura, já tínhamos falado disso aqui a certa altura, exige uma série de investimentos, portanto há uma série de requisitos que devem ser cumpridos para que a cidade se
qualifique. O maior investimento em termos absolutos, creio que o podemos dizer sem grande margem de erro, é um pavilhão multiusos na zona do Parque de Feiras, mas que já está pensado para o próprio Parque de Feiras.
Muito bem.
E que vai ser enquadrado, no fundo, nesta lógica de sala de espetáculos para espetáculos de maior dimensão.
Sim, mas por exemplo... Investimento, deixa-me só dizer isto. O investimento em cultura tem esta característica curiosa. É que dá para investir. E é preciso saber fazê-lo. E nisso Rival Esteves sabe fazer. E tu sabes que sabe fazê-lo. É que o que se investe em cultura...
Tem um retorno.
Não é só o que tem um retorno. E cruza-se com investimentos noutra área. Quando investes num pavilhão multiuso, estás a investir em cultura, mas estás a investir também em tecnologia, estás a investir na indústria, porque lá podem-se fazer feiras, parques industriais, podem-se
desporto,
fazer...
grandes desporto, grandes competições. Claro.
Portanto, atenção que esta ideia de que são 60 milhões em cultura, eles não são 60 milhões exclusivos em cultura.
É
são 60 milhões que abarcam a cultura.
E é a reabilitação urbana. E a reabilitação urbana de edifícios urbana. Degradados.
Oh, Carlos, deixa-me só. Por exemplo... Eu diria, se vai construir um novo pavilhão multiusos, não faria sentido reabilitar o estádio do que, enfim, municipal, o estádio do Euro 2004, que já lá está, que ainda não caiu, não está podre. Não está podre, está lá, tem um conjunto já de bancadas, tem um conjunto de coisas. Não seria mais fácil reabilitar aquilo? Tem acesso, tem estacionamento, tem tudo. Está numa zona local de entrada com A25. Então agora a gente esquece de o mamarracho que vai morrer.
Eu acho que esse mamarracho precisa, eu sem dúvida que esse mamarracho precisa de uma intervenção e de uma
então,
solução.
Então, mas podia ser usado
uma
solução
fácil, porque sabes que uma janeira é muito comprida.
O Carlos agora anda a ver as modernizações do Real Madrid e do Barcelona, estádios fechados, cobertos, aquela coisa.
Não.
Tipo
não,
sala de espetáculos.
Porque aí é diferente. Ninguém vai gastar dinheiro nenhum. Há patrocinadores que vão meter dinheiro. Ninguém vai pagar porra nenhuma.
Mas o problema é que aquele estádio tem um problema, do meu ponto de vista, que é um problema.
É o problema é ter sido construído, que é logo o primeiro.
Carlos, ter sido construído
olha o
e ser
disse.
Construído
que é que disse?
Onde foi construído.
Ah.
E ser construído onde foi construído. E esse problema não se vai resolver facilmente. Tu não podes fazer de Aveiro a capital da cultura e trazes as pessoas
para uma cidade
maravilhosa.
Estava o Mário Duarte tão bem ali, que era um sítio central que se ia a pé.
Pois, mas não se pode viver o passado. Não se pode viver
não, mas Carlos, já, olhar para o passado. Eu tinha proposto hoje uma agenda assim meteórica. Nós aqui estivemos meia horinha, mas nós nunca nos perdemos porque estamos sempre orientados por bússolas que temos.
Hoje temos connosco Santo Isidro.
Muito bem. E Moscatel graúdo, eu pensava que era sempre pequenino.
Portanto, está aprovado mais uma notação positiva no tempo em que os ratings
também
andam assim um
temos
pouco
a cultura. Temos connosco aqui também
a
cultura.
Eu ia dizer isso, é porque cultura é gastronomia, é vinhos, é tudo. Portanto, dentro da cultura, se isto também tiver, com certeza que estará. Tudo que são festivais de canais, os festivais de espumantes...
Não, e há bocado falavas da hotelaria e isso também é importante. E isso é que eu penso que Rival Esteves tem que tentar resolver entre lá. Só para terminar, dizer que, por exemplo, eu não consigo conceber, e passando agora aqui a publicidade, porque neste momento nem sei se aquilo pertence a alguém, eu acho inconcebível, e espero não estar já desatualizado no comentário que vou fazer, mas pelo menos já há duas semanas ainda continuava, que um hotel central em Aveiro, como é o Palace, que esteja fechado. Quer dizer, como é que um hotel em posicionamento central não tem interesse até de nível local, na zona em que está, é talvez o hotel melhor posicionado em toda a cidade, e está fechado, abandonado, numa cidade que até tem falta de camas.
Mas acho que isto tem uma resposta mais ou menos fácil. Aquilo tem um dono. O dono morreu, parece. Houve o Covid. E agora, quem tem que pegar naquilo? Tem que fazer um conjunto de investimentos e de risco que não está disposto a isso, porque aquilo não é municipal, não é Câmara.
Mas tem que interesse local. Será que a Câmara atuou nesse sentido? Tem feito alguma coisa para movimentar? Não tem um interesse particular naquela
Eu não sei se neste momento, com a quantidade de alojamento local, de facto há falta de alojamento.
Meus caros, para 5 minutos, uma coisa curtinha, e já que falamos aqui de autarquias e de autarcas, foi um tema que surgiu aqui à chegada em cima do joelho. Por causa de uma comunicação esta tarde, a CIRA vai ter uma delegação de 11 autarcas na Expo Dubai. 4 dias, creio eu, e à memória chocaram aqui duas coisas assim no imediato, que são as declarações muito recorrentes, sobretudo do Presidente Assira, a criticar as autarquias que mandam autarcas e a resgatar refugiados. Ainda esta semana ele fazia essa referência a um suposto adversário político interno do PSD, que é de uma Câmara ali de Oeiras ou Cascais, Miguel Pinto Luz, de ir para a Polónia, para as fronteiras da Ucrânia, e quando isto surgiu, bateu aqui esta dupla visão de temos 12 autarcas, apesar de não serem assuntos comparáveis, mas nós somos demagógicos também por natureza nestas coisas, gostamos de apimentar. A bota bate com a perdigota?
Eu, ora bem, é assim, por um lado, não bate muito a
aqui
perdigota.
Aqui é a diplomacia económica.
Eu acho que aqui, se calhar, a primeira crítica é que foi infeliz por não ter sido direta naquilo que podia, porque eu não sei bem o que é que Ribau queria dizer com isso de irem para a Polónia. Portanto, mas já vou dizer o que é que eu penso que ele poderá ter dito.
Fazer melhor?
Não, é que se a questão era do que estavam cá a fazer melhor, aí realmente o argumento dá backfire e volta-se contra ele, e realmente se o que é que vão fazer para a Polónia também podem dizer...
No fundo é dizer, não cabe às autarcas fazer isso, no fundo é isto.
Mas eu acho que não era só isso, eu honestamente acho que há uma crítica, e ele que até costuma ser direto, não deve ter sido direto na crítica que fez, porque eu aí estarei...
É que estarão a aproveitar
estarei inteiramente, exatamente, de encontro àquilo que dirá Ribau Esteves, se foi essa a intenção dele, é que neste momento temos assistido, e eu agora perco-me aqui um bocado, que é, temos assistido a um verdadeiro surfar na miséria alheia.
Desfile.
Portanto, há pessoas a surfar dia e noite na miséria alheia. Já comentámos, eu até penso que há 15 dias, que desde as coisas ainda estavam mais quentes, agora, enfim, temos visto aí outras realidades. Não, mas os cordões têm que ser feitos. Agora, certo, que há muita gente a surfar na miséria alheia, eu não posso denotar, por exemplo, não sei se era o caso destes senhores que foram para a Polónia, se querem ou não querem protagonismo, mas quer dizer, por um pouco por todo o país, vemos quase todos os dias pequenas notícias de abusos, e eu posso já referir aquela que é suposta ser a maior figura de Estado português. A recepção que Marcelo faz aos ucranianos quando chegam a Portugal é de um sensacionalismo em tudo criticável. Era como se estivesse a receber a seleção nacional depois de ganhar o Euro em França. E, portanto, foi para ali fazer aquele espalhafato. E quando a figura mais alta de uma nação se presta a este tipo de espalhafato, com franqueza, quer dizer...
Pode estar a dizer que está a incentivar os compatriotas a envolverem-se no esforço de resgate.
Mas sabes que há muita hipocrisia no meio disto tudo. O assunto é muito grave e realmente valha-nos por aquilo que está a acontecer e que é grave, mas que há muita gente que ainda há meses, se calhar se um ucraniano lhe passasse ao lado, sabe Deus o que é que dizia, neste momento, porque isto está na voz da imprensa e, portanto, como é um assunto mediático, fica bem a tudo e a todos solidariedade, eu nem sei se é com a causa, mas é com o sensacionalismo da causa. E, portanto, se esta foi a crítica de Ribau Esteves, tem todo o meu apoio. Agora, de facto, a maneira como o coloca, dizendo que mais valia estarem cá e depois, passado 15 dias, vai para a Expo, também o que é que ele vai fazer para a Expo?
Então, o Carlos pode responder pegando nesta ideia. Se uns surfam a miséria, os outros surfam a riqueza, é isso?
Não sei, assim, eu acho que... Eu ainda há pouco tempo havia aí uma espécie de um peditório. Não é uma espécie, não, era um peditório. De uns rapazinhos que estão em Londres, que queriam ir para a fronteira para a Polónia, para verem in loco, pedirem dinheiro, e houve pessoas que eu conheço que deram, para irem fornecer aquilo que era preciso. Água, não sei o quê, arroz, não sei. E eu achei aquilo uma coisa um bocado disparatada, porque não é preciso ir lá in loco. Parece que alguém queria patrocinar a viagem para ir estar ali numa zona mais ou menos protegida e também dizer, eu estive com eles, eu fui lá, eu tive algum risco nesse tipo de operação. É evidente que eu acho que o Ribau ter dito isso, eu consigo perceber que, de facto, o impacto no problema da Rússia com a Ucrânia é zero. Ele lá, não tem interesse, não tem impacto nenhum. Nem Portugal inteiro, nem o Marcelo, não tem impacto nenhum. Aquilo, o Putin nem o outro não estão-se lá a lixar, o que é que o...
Sim, mas
que é que o Marcelo... Calma.
As ações de solidariedade, quer dizer,
tá bem,
recolhas
mas espera,
que se fazem, por exemplo, o grupo de Rotários de Ilha fez uma recolha, um trabalho
bem,
muito interessante com o Iliabo,
Eu acredito que isso seja útil a muita gente. Não, tô... Agora, olha que não vi as pessoas.
Mas, sim. Lions.
Foi, por acaso, foi, não, por acaso foi um trabalho que inicialmente era dos Lions e que também, para o qual também contribuíram os rotários. Foi, aliás, uma pessoa que será brevemente rotária que arranjou os autocarros que levaram para lá.
Para fazer essa deslocação. Portanto,
houve aqui uma... Repara que, nem sabias que os rotários, que é uma instituição que faz este tipo de causas, esteve lá metida porque a intenção era ajudar,
discreta,
e não promover.
Mas aí... É ajudar, e de tal maneira que não promoveram bem, que a gente nem sabe, não é? Muito bem. Quer dizer,
nem precisavam, se a intenção é ajudar. Certo,
exatamente é o que eu estou a dizer. O Carlos não sabia, também não sabia. Quer dizer que é uma ajuda sem nenhum apego, desinteressada. Agora, é evidente que o exemplo que o Ricardo deu do Marcelo, epá, aquilo é como uma coisa genética, ele não consegue. Ele não consegue resistir àquilo, é com tudo. Ele dá igual importância a coisa sem interesse, com muito interesse ou com pouco interesse, usa...
Tudo pela mesma medida.
Tudo pela mesma medida. É, temos de transformar isto num espetáculo qualquer e eu sou uma parte da estrela daqueles que vai ajudar, desde o programa da Júlia ou não sei o quê, desde os ucranianos. Eu percebo que o Ricardo disse há bocado...
Eu só se aqui há 15 dias... vem à memória.
Calma.
Deve ser por causa disto.
Deve ser.
A imagem do mictório. Numa estação de serviço.
Ah, a célebre história. Já a contaste aqui. Já
sim,
a contaste aqui.
Juntos ali. Pois, exatamente. Mas, a questão que eu acho que é... Porque este é o ponto que é... Para os portugueses... Pois há uns portugueses...
Mas esta história, desculpa interromper-te, mas veja bem que falaste nessa história. Porque isso para mim também há aqui um problema. E eu que reconheço...
Mas lá, aí não é uma questão mediática.
Há malta que guarda ódios inacreditáveis a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu até tenho dificuldade às vezes em compreender o porquê de certos ódios de estimação que eu acho nitidamente exagerados. Agora, até há coisas que ele diz e coisas que faz e posições que tem que eu acho louváveis. Mas, de facto, não consigo entender esta bipolaridade, que é, e este episódio do Carlos, e um outro episódio que eu tenho, que também já contei aqui, que é quando ele aparece no Open Estoril, sem os de seguranças, a comer uma sandes e a beber um suco, como se não estivesse lá. Quer dizer, isto é um bocado bipolar.
Não, eu acho que ele está treinado.
Ele gosta de fazer de conta que é discreto neste tipo de situações, e depois, noutras onde devia ser discreto, não é nada discreto. Portanto, gosta de ser espalhafatoso. Há aqui uma grande dualidade de critérios, e daí eu achar que ele também gosta de surfar um bocadinho
na
miséria.
Não, ele gosta porque, no fundo, é assim. Porque não há ninguém que não conheça o Presidente, tirando a senhora da estação de serviço, que não está lá a conhecer. Mas uma pessoa dessa estar a comer uma sandes é passar tudo por menos ser discreto. Não, deixa de ser discreto, porque aquilo não é natural. Alguma coisa aconteceu. O senhor não está bem? Ou ali, aquela outra história é uma história um pouco... Eu acho que é... Tu já estás num modelo em que já está... Meteste o chip de que... Epá, tu não és o Presidente de vez em quando. És uma pessoa normal.
Mas isso, e, portanto, ele tem todo o direito.
Sim, ele tem todo o direito. Isso não é nenhum defeito. Agora, de facto, voltando ao ponto de irem 12 pessoas para o Dubai, é que até haver uma explicação para isso, a única explicação que eu vejo é não quer ir um representante de todos porque ninguém confia que ele represente todos os outros naquilo que vai dizer. Essa é boa.
Pois, porque aqui o grave é irem 12 autarcas.
11.
Atenção,
a são 11.
11. A não segunda, é questão, não é haver segunda, uma delegação, é serem 11 autarcas ao mesmo tempo a ir para o Dubai, que segunda, é que fica a fazer o trabalho.
Não, a segunda hipótese é que vão de férias. Aproveitam para ir lá uma reuniãozinha.
Ó Carlos, diz-me que um deles não é o Dílhavo.
Diz-me que um deles não é o Dílhavo.
São 11.
Não, não. Aí o autarca Dílhavo também vai?
São 11.
Ok.
Pronto, são todos.
São todos.
É uma equipa inteira.
É uma equipa de futebol que vai ao Dubai.
Guarda-redes e tudo. Também vai. Olha, eu por acaso, estás a ver, eu vou domingo para a Turquia, ali do lado da Síria, com risco, vou sozinho, não levo 11 pessoas comigo, nem 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5, vou sozinho.
Mas também não és do tipo de chegar lá e dizer como ao Valentim Loureiro, quantos são?
Venham eles.
Não, eu vou e só perguntei.
Discretamente?
Não, eu vou e disse, pronto, olha, liguei a ti ontem, isso está calminho ali na fronteira. Muito calmo. Foi espetáculo, está-se aqui muito bem, nós até estamos aqui a mediar a Rússia com a Ucrânia.
Agora está tudo calmo, desde a Rússia, aliás.
Sim, calmíssimo.
Há 15 dias, não sei, quase que não vamos ter tempo para chegar
então
a este
assunto.
Então
esta é a moto, não, este é o moto certo.
Moto em Gil?
Não, este é o moto certo porque vamos de zonas mais calmas para zonas mais turbulentas. Começamos por ouvir aqui uma declaração do Presidente da Assembleia Municipal de Ilhavo a explicar que está na hora de criar um canal próprio de comunicação.
Relembramos o compromisso estabelecido pelo Executivo Municipal para com esta mesa e Assembleia de, a contar dia 26 de novembro de 2021 e no prazo máximo de 6 meses, disponibilizar a transmissão online das respectivas sessões e reuniões. Assim, a mesa da Assembleia, certa de que os nossos concidadãos nos merecem uma postura de independência, que é sinónimo de autonomia, liberdade, soberania, isenção, equidade e imparcialidade, mas conscientes das dificuldades e da ausência de recursos próprios suficientes para uma ação de fiscalização importante sobre o Executivo e sobre a Câmara Municipal, lutaremos e defenderemos uma verdadeira democracia e cidadania ativa.
Um canal de Facebook que mereceu do Movimento Unir para fazer uma tomada de posição e com crítica direta ao Presidente da Assembleia Municipal.
Há aqui uma necessidade de protagonismo, de ir mais além, que nos preocupa. E preocupa, eventualmente, que isto esteja a ser usado, e este cargo esteja a ser usado, e isto é muito importante que as pessoas estejam alertas, que o cargo esteja a ser usado como trampolim para outra coisa qualquer, como, por exemplo, uma candidatura futura à Câmara Municipal de Ilhéu. Tem todo o direito de o fazer.
Agora é o Rui que está a ser especulativo.
Tem todo o direito de o fazer. Não estou a ser especulativo. Estou...
Agora está a especular.
Não. Tem todo o direito de o fazer, mas eu só estou a dizer que espero, e espero que não seja, eu espero estar errado, e espero que não seja, que não tenho nada contra, ninguém tem nada contra quem se candidata aqui, mas usar cargos como o de Presidente da Assembleia da Mesa para isso, não.
Meus caros, podemos dizer que a Guerra Fria, de alguma forma, se está a instalar no município de Ilhéu, Carlos.
Eu acho que é a teoria da conspiração, porque já se tinha falado, sei lá quanto tempo, há um mês, de que havia uma ideia de que as sessões da Assembleia Municipal passassem a estar, portanto, serem online, e, portanto, ficariam, tipo, basicamente, tipo podcast. Isto não é muito mais do que isso.
Sim, mas aqui o Presidente da Assembleia veio lembrar a data.
Mas entender-se qual é aqui o cerne da questão. É que aqui eu já tinha ouvido, por acaso tinha acompanhado esta notícia, porque até tinha ouvido este bocadinho.
O cerne é de que o movimento entende que isto é um trampolim para o...
Não, mas aqui é a questão da comunicação. O que acontece é... Isto há aqui duas visões. De facto, eu acho que é inoportuno no sentido em que, enquanto era Câmara e Assembleia PSD, nunca houve necessidade, apesar de já ser prática costumeira e toda a gente saber, e agora vêm dizer, isto faz-se aqui, acolá e acolá, de dividir os canais. Ou seja, há um canal de comunicação para a Assembleia Municipal, neste caso é um Facebook, e um canal de comunicação distinto para a Câmara Municipal.
O que em si já agora também significa afastamento, ou seja, o que a Assembleia ou a Mesa diz é... Aquele canal não é o nosso canal.
Exatamente, são canais diferentes e estão à parte. Agora, eu acho que isto fazia sentido, sempre poderia ter feito sentido. Eu acho que se havia uma crítica a fazer, e o PSD podia ter feito essa autocrítica, se assim o entendesse, era porque é que estes canais não estavam divididos. Porque a verdade é que toda a comunicação, e não só a comunicação, todo o processo logístico, e eu que lá estive, da Assembleia Municipal, estava intrinsecamente ligado à Câmara Municipal, porque era a mesma força política que representava maioritariamente os dois órgãos há 20 anos. Claro que agora, quando se dividem as águas, não é? Portanto, temos de um lado uma Assembleia Unir para Fazer, aliás, ao contrário, uma Assembleia PSD e uma Câmara Unir para Fazer, entende então a Câmara, aliás, o PSD
e o PS,
segundo consta,
estão na mesa,
que se há de criar um canal próprio para a Assembleia.
Mas tu
não deixas de me dar, é para pensar que eu penso uma coisa que não penso. Deixa-me só dizer o que eu penso sobre o assunto. É que, entretanto, o Unir para Fazer vem fazer a crítica porque acha que há aqui uma plataforma de lançamento pessoal. Eu acho infeliz a crítica também, quer dizer, porque não consigo.
Isso era o que eu estava a dizer, é um bocado teoria da conspiração.
Exatamente, é um bocado teoria da conspiração. Ainda mais porque se fala em plataforma, eu neste bocadito que passamos não me apercebi se falavam disso, mas... A certa altura até falam quase de uma plataforma pessoal, como se fosse o Presidente da Assembleia.
Não, que era uma...
Que estava a promover desta forma.
Seria um alavancar da posição pessoal. Agora, como é que pode? É que o problema é que isto é uma... Eu iria mais longe. Não é só teoria da conspiração, eu diria quase de estupidez. Porque se estamos a falar de um canal da Assembleia Municipal, onde estão todos representados, e é o canal direto, que passa em direto, o que é que as pessoas dizem? Como é que isso pode ser a promoção? Ou pode ser a promoção ou despromoção de quem quer que seja?
Não, isto vai prender aqui a outras críticas que tu até estás bem informado, de certeza, se calhar melhor do que eu, porque a ideia aqui, o que é que cruamente quiseram os representantes do Unir para Fazer dizer? É que agora que a malta do PSD já não está na Câmara, entendeu criar um Facebook para a Assembleia Municipal para poder aí promover acontecimentos próprios.
Não, mas é só mas eu ia promover a minha ideia, a minha ideia até podia ser ao contrário da teoria da conspiração. É que o Unir para Fazer não quer, porque esse canal expunha a toda a gente de que o Unir para Fazer tinha pouco para dizer. Indireto.
Mas é que eu até acredito que possa haver essa... Mas
essa é a leitura
para mim. Mas é que eu acho que a crítica... qual é para mim a questão fundamental? É que a crítica que o Unir para Fazer faz, quer dizer, vocês estão-se a aproveitar para agora promoverem, eu acho que é totalmente legítima. Ora, o órgão está representado.
Mas promover o quê? Mas promover se é um canal em que a gente fala.
O trabalho da Assembleia e os partidos que estão representados na Assembleia, como deixaram de ter voz nos canais da Câmara, passam a ter voz nos canais da Assembleia.
Isso não é bom.
Mas eu acho que é bom e acho que é legítimo.
Não, mas é que além de ser legítimo, é que essa lógica é dizer assim. Então... há 20 anos não havia Facebook.
Faz parte do jogo democrático.
Não, mas não é isso. Tem a ver, não é só com o jogo democrático. Aqui há 4, 5 anos não havia TikTok. E há muita gente, aliás, onde se fazem grande parte de negócios é através do TikTok, não sei. Ninguém pode dizer...
Mas isso devem ser negócios obscuros.
Não. O TikTok... Não.
Eu sei que à entrada do departamento me disseste que ias fazer aqui uma negociata nova. O TikTok deve ser bom para esse nicho.
Não, o TikTok, ao contrário, porque nós somos os info-excluídos. Porque já estamos a ficar velhos. O TikTok... eu também não percebo, não tenho lá nada. Mas o TikTok, mas quando falamos no Facebook ou noutro tipo de plataformas...
É para cotas.
É, para cotas, exatamente. Mas há 20 anos nós não podemos dizer que... ou porque antigamente só havia rádio, portanto, agora vocês estão a usar a televisão. Tem o tempo de antena, a televisão não pode. Porque antes não antigamente não havia.
Não, eu não acho que tens razão. A crítica,
se calhar,
a crítica calma, é estúpida.
Deixa-me só dizer uma coisa. Se calhar nem o próprio PS... na altura, nem sequer o CD, só que nunca ninguém se lembrou de ter um canal no Facebook. Está um momento em que as coisas aparecem.
Isto nunca, a questão aqui é que isto é que... porquê é que a crítica da Unir para Fazer me parece, como tu disseste, até estúpida, no sentido em que é que, de facto, as coisas só fazem sentido quando fazem sentido.
Claro.
Ora, se antes o PSD tinha a mesa, portanto, tinha os três lugares da mesa, não
e
tinha dois.
E ninguém dos outros pediu.
Tinha três lugares da mesa.
Uma coisa era o PS... imagina, que o PS...
E provavelmente
o
ninguém pediu,
não,
exatamente.
Se os outros tivessem pedido, tivesse sido negado...
Mas mesmo que pedisse, a questão era a mesma, percebes?
Mas isso, para mim, é indiferente na discussão. Deixavam de... perdiam metade da razão. Era, se fosse o caso, que eu não sei, de alguém ter pedido e o PSD ter negado. Se ninguém pediu,
não me diga,
essa hipótese
pode
não
ter
existiu.
Até acontecido.
Se nunca ninguém pediu e agora alguém está a pedir, além de ser legítimo, porque é legítimo, é uma coisa que ninguém pode dizer, que antigamente os senhores não deixaram e agora querem.
Portanto, e era uma questão que não se punha, que agora questão, se pôs de repente.
A questão é que na dialética política, do que eu percebi da discussão, e no sábado o debate político andou à volta disso, aquilo que eu percebi do suposto incómodo é que no fundo se geram aqui blocos, por isso eu falei em Guerra Fria. Ou seja, de forma mais pronunciada, vamos ter blocos, vamos ter canais de comunicação e temos um poder camarário que parece sentir a pressão ali.
Mas esse poder camarário tomou o poder, os discursos de tomada de posse faziam frente a essa realidade. Nós sabemos que não somos maioritários, sabemos que nem sequer temos a Assembleia, mas vamos fazer o nosso trabalho. E portanto tem que estar prontos para isso. Portanto, eu quando digo que não entendo esta crítica é nesse sentido. Então vai-se criticar uma lógica que só faz todo sentido. Ora,
não, a única coisa
a Assembleia
que não, estão...
não está representada pela mesma força da Câmara, sentiu a necessidade, sendo representada na mesa e até maioritariamente no órgão pelo PSD e PS, nós queremos o nosso próprio canal. E aquilo que lhes criticam, que é que vou utilizar esse canal para promover a sua ação partidária, é exatamente o mesmo que Unir para Fazer vai fazer. Sim. Com os canais da Câmara, como já o PSD fazia. Portanto, todos sabemos que esses canais camarários e de assembleias e disto e das juntas, inclusivamente, servem para essa promoção.
Ricardo,
eu, aliás, teria tido aqui, deixa-me só dizer isto, teria tido aqui um cuidado político. Eu começo a chegar à conclusão, esta conversa tem sido premente, de que João Campo Largo, e digo aqui pela primeira vez, João Campo Largo está mal rodeado. Está rodeado de pessoas que não percebem muito, na minha opinião, mal rodeado no sentido de...
da atenção, política.
Da política.
Da estratégia.
Não me refiro
política.
Às qualidades das pessoas, nem nada disso, nem tenho conhecimento de causa. Mas do ponto de vista da estratégia política, eu acho que não está a ser bem acompanhado. Porque, engraçado, um dos comentários que eu ouvi de pessoas que não estão ligadas a atenção a partidos, ouvi de pessoas que fazem estas críticas genuínas. Uma das primeiras críticas, observações que me fizeram esta pequena polémica sobre o canal da Assembleia foi, então, mas como é que alguém que foi Presidente da Junta e que se promoveu sempre junto de coisas que eram promovidas pela Câmara e que foram quase a sua plataforma de lançamento, portanto tudo o que a Câmara organizava, João Campolar, que estava lá e aproveitou cada bocadinho, ou cada palco que lhe era dado, para promover o seu trabalho e promover a sua candidatura. Como é que agora vem criticar que a Assembleia Municipal, que os partidos que estão representados na Assembleia Municipal façam exatamente a mesma coisa, que é aproveitarem cada bocadinho que têm para promover o seu trabalho? Não foi o João Campolargo, mas são as pessoas que estão à volta de João Campolargo.
A crítica, já agora deixem-me só sintetizar, porque foi aquela parte que falhou aqui o som no estúdio. A crítica, no fundo, acentua isto, do movimento, é dizer que mal estará a Assembleia se for palco para uma promoção de um candidato autárquico nas próximas eleições.
Mas isso é verdade.
Se for utilizada para isso.
Sim, mas é que eu não...
Mas não existe.
Mas eu não... Pois, essa crítica que a fizeram poderia ser válida, mas para já não se viu nada para isso.
Nada.
Ainda é muito cedo para tirar conclusões.
Criou-se um canal para promover o trabalho que a Assembleia fará ou poderá fazer à parte da Câmara.
Não é para promover, isso é para mostrar. Aquilo é um canal
e
direto.
E para promover? Mas qual é o modo de promover? A Assembleia Municipal não pode promover o seu trabalho?
Mas eu não estou a dizer que...
Pode ter um trabalho que está contrário ao da Câmara.
Mas eu não estou a dizer que tem alguma coisa mal de promover. Só estou a dizer que eu nem sequer consigo perceber. Porque, primeiro, um canal da Câmara, um canal do... aquilo não é canal nenhum. Aquilo é uma autoestrada, é uma webcam que está lá, que toda a gente pode ver. Pronto. Está aberto. Como temos as sessões da Assembleia da República, canal da Assembleia da República.
Mas estás a chismar com essa questão e eu nem sei se é essa a ideia. Provavelmente
não,
a ideia até
eu não estou a chismar
é transmitir
nada.
Isso no canal da Câmara.
Opa, mas é indiferente. É um direto. Um direto é uma coisa sem cortes e sem filtro.
Sim, mas isso é outra coisa.
Mas
isso é outra dimensão. Isto não tem a ver com a questão das transmissões.
Isso é um assunto.
Transmissões é outro tema.
É
um canal onde a Assembleia vai dar conta da sua atividade, vai colocar as suas agendas, as suas.
Eu dou-te um exemplo de que estás à par. Há 15 dias organizaram
uma
vigília, como tu sabes.
Podem promovê-la.
Essa vigília foi promovida não pela Câmara, foi promovida pela Assembleia Municipal e foi promovida nos canais próprios da Assembleia Municipal. Quem diz isto diz outras iniciativas que a Assembleia Municipal venha a desenvolver, iniciativas que podem até ser contrárias à estratégia camarária, podem até nem ter o apoio da Unir para fazer, ou podem, quer dizer, estou a dizer, mas pode acontecer que não, a maioria é PS-DPS, podem entender que querem fazer uma ação qualquer,
sim,
que o Unir para fazer é contra.
Muito bem.
E, portanto, têm um canal próprio no qual podem promover essa sua sim, iniciativa a censura camarária.
Calma, mas nesse canal da promoção, imaginemos que não é o caso, da vigília, esse canal podia transmitir de que o Unir para Fazer era contra. Pronto. Não havia problema nenhum. Ou seja, a Assembleia Municipal tem... O Unir para Fazer tem minoria. Não tem maioria. Pronto, muito bem. Mas um canal quer fazer uma coisa qualquer sobre alguma coisa. Promover. E pode promover. E na promoção, se for um canal aberto no sentido... com liberdade, dizer sim senhor, mas o Unir para Fazer foi contra ou foi a favor? Nós votámos todos contra não sei o quê, mas o PS votou a favor. Isto é um canal da Assembleia Municipal que dá a informação da opinião, porque a Assembleia Municipal não tem uma voz unânime.
Eu digo-te, eu acho que há mesmo aqui um problema de estratégia política, porque, por exemplo, se acho que noutras ocasiões João Capular, que foi muito oportuno, engraçado que eu acho que aqui aconteceu exatamente o contrário do que aconteceu aqui há uns meses e que nós comentávamos, que era aquela questão dos assessores. Lembra estarmos aqui a comentar, sim, que aquilo era um não assunto, que era a malta do PSD, mais, sim, ou menos ressabiada, permita uma palavra, com as eleições eleitorais, veio com essa história do assessor que era para implicar com uma coisa porque tinham que implicar com alguma coisa, e aqui comentámos todos que isso era um assunto e portanto era mal perder. E aqui eu acho que está a acontecer exatamente o contrário, ou aliás o mesmo, mas com forças viradas ao contrário, que é o Unir para Fazer, como na verdade eu acho que não tem tido muita demonstração de trabalho, porque engraçado que em 4 ou 5 meses temos já uma noção, já demos aqui alguma notícia sobre o trabalho que foi feito, pergunto eu. Está também agora a fazer aquilo que criticava no opositor, que é pegar em questiúnculos. E, portanto,
não é assim tão grave.
Não para muitos, ou não
assunto. No fundo, o que ele diz é assim. Isto, se for para promover o presidente da Assembleia Municipal é uma coisa má.
Mas ele não pode fazer essa crítica no âmbito, quer dizer, a figura mais alta. Muitos. Ainda é a figura mais alta do Conselho. É o presidente da Assembleia Municipal. Eu sei que não se lhe dá respeito.
Para muitos,
mas foi eleito.
Para muitos um não assunto. Para muitos um não assunto. Estamos em cima das 20 horas. Tinha uma propostazinha para acabarmos aqui com o som. Na sequência do nosso último tema, o agradecimento. Quem é que fica responsável na próxima ronda, dentro de 15 dias?
Sou eu.
Então vamos ficar à espera. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, e terminamos com um som que eu creio é familiar de grande parte do público em Portugal.
Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu olhar, teu caguejar, teu ar fatal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua grelha, a tua tacha, o teu jornal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal.
Tal canal.
O tal canal.
Boa semana.
Vozes independentes.
Independentes.
Liberdade de pensamento.
Pensamento.
Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito.
Flagrante delito.
Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.